química. Pra te mostrar o meu jeito de ser, me revelar. Surpresas, fotos da vida que espera por nós. Vou te entregar. Te agradar.
minha gente. Hoje foi bom, mas vamos chegando ao final. Aqui é Carlinhos Cor das Águas, agradeço o convite da Rádio Educadora e a companhia dos ouvintes do Especial das Seis, apresentando a 7ª edição do Festival da Educadora. Tchau, beijos para todos.
Contando com a produção de Juliana Dias, o Especial das Seis de hoje, com a série Festival Educadora, está terminando. A próxima edição vai destacar as músicas vencedoras do 8º festival, realizado em 2010. Comente, curta e siga a Educadora FM nas redes sociais para ficar por dentro das atrações do programa. Aproveite para acessar o site educadorafm.ba.gov.br e baixe também o nosso aplicativo, que é compatível com os sistemas iOS e Android. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Uma moça bonita de olhar cateado deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Mais uma moça bonita, de olhar carteado, deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais. Foi divino brinquedo, e muito mais. Se amar como dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais. Foi divino brinquedo, e muito mais. Se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava pintado e ela estava no cio. E é um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. De olhar carteado, deixou em pedaços o meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Uma moça bonita de olhar carteado deixou em pedaços meu coração. Seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais. Foi divino brinquedo, e muito mais. Se amar como dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais. Foi brinquedo, e muito mais. Se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava pintado e ela estava no cio. E era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. Amando na praça como os animais. No carnaval.
I started a started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me.
Bahia.
Meu samba tem muita xé, é bebê dizer no pé, escute o som do tantã.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar.
Se liga, tem que sambar.
Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba e todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Samba, todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Se você gosta de stand-up comedy, chegou a sua hora. Se você não gosta, aposto que você vai sair gostando. Depois de bombar na Concha Acústica, o Receba dá de volta em dose dupla, dessa vez no Teatro Jorge Amado. 14 comediantes, dentre eles Aline França, Samuel Belmonte, Thiago Almazzi e Renato Piaba, dias 24 e 31 de julho. E tá rolando casadinha. Ingressos pelo Simpla, garanta logo o seu e deixa a risada com a gente.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM 107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, agora 6h29, hoje 27 de julho, segunda-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Giro da Manhã está no ar com informações, serviços e notícias para você aqui, nosso ouvinte da Rádio Educador FM. Na produção de estúdio, Tiago Virgílio. Bom dia, Tiago. E comigo na bancada, Lizy Lobo. Bom dia, Lizy.
Olá, Thaís Seixas. Bom dia. Bom dia também, Maíli Oliveira. Vieira hoje com a gente na operação de áudio e um bom dia, claro, todo especial para você aqui na sintonia da 107.5, que nos acompanha nesta segunda-feira pelo site educadorfm.ba.gov.br, pelo aplicativo Educador FM 107.5 ou pela TV. Vamos juntos até as 7:30 da manhã, então fique com a gente, participe, mande informações sobre o que acontece na sua cidade, no seu bairro, sugestões, recadinhos, fique à vontade, faça o giro da manhã com a gente. Se não tem o nosso WhatsApp, anota, é o 719-9731-7762, vou repetir o nosso número de WhatsApp, 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
G1. Após falas de Milei, ministro deve se reunir nesta segunda com o embaixador do Brasil na Argentina. Decisão significa incômodo do Brasil na relação com Buenos Aires. Presidente da Argentina chamou Lula de presidiário e o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca durante convenção do PL neste sábado.
Folha de São Paulo. Cortes no orçamento do Banco Central ameaçam segurança e inovações técnicas do PIX. Banco Central afirma que esses sistema é projetado com altos padrões de solidez.
Metro 1, cortes de energia vão atingir 12 bairros de Salvador nesta segunda. Desligamentos da Neoenergia Coelba estão previstos para ocorrer entre 10 da manhã e 4 da tarde para manutenção preventiva da rede elétrica.
À tarde, apostas da Bahia faturam mais de R$28 mil na quina da Mega Sena. 5 apostas foram premiadas no concurso de número 3.036.
Giro da manhã, trânsito.
E a gente acompanha o trânsito ao vivo aqui com imagens das câmeras da SSP. A gente começa falando ali da Avenida Bonocô. A gente tem uma câmera ali em frente à Yamaha que a gente consegue ver os dois sentidos desta avenida, né? Que é uma avenida que costuma ter um trânsito intenso e nesse momento segue com intensidade, mas sem lentidão. Então tem um bom fluxo neste horário, Avenida Bonocô, nos dois sentidos. Agora a gente vai para a região também de uma avenida super movimentada, que é a Avenida Paralela. A gente tem imagens ali próximo, né, à entrada de Narandiba, ali também o trânsito por enquanto tá com boa fluidez, sem retenção. E indo agora para a região da Suburbana, ali da Avenida Afrânio Peixoto, né, na entrada do Parque Bela Vista, também o trânsito por enquanto fluindo bem neste momento.
Olha, hoje temos problemas aqui no satélite, viu? Porque problemas de geolocalização.
Satélite saiu do ar.
O satélite se deslocou, enfim, porque o Google Maps e o Waze estão fora, né? Não estão trazendo aqui informações do trânsito, mas a gente tem nossos ouvintes para complementar, né, essas informações que a gente traz aqui das câmeras da SSP. E temos o nosso correspondente do trânsito, Giovanni Taxista, dizendo aqui: bom dia, Avenida Vasco da Gama livre nos dois sentidos, e o Garcia, como sempre, né, Giovanni, muito lento agora neste momento. Obrigada, viu, pelas informações. Você também pode participar, né, Liz, e mandar aqui informações do trânsito.
Fique à vontade. Como é que tá, né, por onde você passa agora? Tá movimentado, tá tranquilo? Conta aqui pra gente no 719-9731-7762.
E a partir de hoje, os ônibus que operam na plataforma G da Estação da Lapa serão transferidos temporariamente para o térreo do terminal. A mudança ocorre para a execução de obras de requalificação no subsolo. Durante o período de intervenção, agentes da Secretaria de Mobilidade e prepostos das concessionárias de transporte vão estar no terminal para orientar, né, os usuários. Os locais de embarque e desembarque também vão ser sinalizados.
E como trouxemos nas manchetes, 12 bairros de Salvador têm desligamentos programados de energia elétrica hoje. Segundo a Neoenergia Coelba, as interrupções acontecem entre 10 da manhã e 4 da tarde para a realização de serviços de manutenção preventiva na rede. Os bairros afetados são Caminho das Árvores, Boca do Rio, 2 de Julho, Engomadeira, Federação, Itapuã, Jardim Armação, Undina, Piatã, Pituaçu, São Cristóvão e Estela Maris.
e Salvador registra crescimento de 43% no turismo internacional no primeiro semestre de 2026, com a chegada de 114 mil turistas estrangeiros por via aérea. Os dados da Embratur apontam a Argentina como principal mercado emissor, enquanto Estados Unidos e China tiveram as maiores altas percentuais.
E a convenção eleitoral da Federação Partidária entre PSOL e Rede Sustentabilidade foi realizada na sexta-feira aqui em Salvador. No evento foram homologadas as candidaturas que vão disputar as eleições de 2026 na Bahia, incluindo a chapa para o governo do estado, o Senado e as vagas para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa. O atual presidente estadual do PSOL, Ronaldo Mansur, será o candidato ao governo da Bahia.
A gente propõe que a gente tenha uma independência da Bahia. Uma independência significa que baianos e baianas administrem a Bahia. Estamos aí espalhados em quase 300 municípios do estado da Bahia. Os nossos militantes são orgânicos, organizados em movimentos sociais, em sindicatos, em diversas frentes de organização social. Então, são esses os principais militantes da nossa campanha. Então, nós temos milhares de militantes orgânicos que estarão por toda a Bahia fazendo a nossa campanha. Então nós vamos chegar em toda a Bahia.
A professora Meire Reis será candidata a vice-governadora.
Para a gente é fundamental se colocar como alternativa a esses dois polos. Então é quebrar essa noção de que só existem dois grupos propondo pensar a Bahia. Para a gente é pensar problemas com educação, problemas de saúde, segurança pública. Segurança pública para a gente, povo negro, é um problema seríssimo no Brasil, na Bahia. E isso está vinculado a uma maneira de pensar a segurança pública que pensa em armamento, mas não pensa no conjunto que leve a população a ter melhores condições de opções de vida.
Na convenção ainda foram homologadas 40 candidaturas ao cargo de deputado federal e 52 para deputado estadual. As duas vagas para o Senado serão disputadas por Deliana Ricelli, do PSOL, e Marcelo Carvalho, da Rede.
E a Bahia já tem mais de 11 milhões de eleitores aptos a votar no pleito de 2026. O estado é o quarto maior colégio eleitoral do país e os novos dados do TSE mostram um eleitorado diverso, que inclui desde quem vai votar pela primeira vez até baianos que vivem fora do Brasil. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Rafael Lopes.
São 11.321.005 eleitoras e eleitores aptos a votar na Bahia. O número coloca o estado atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro em tamanho no eleitorado. Entre os eleitores baianos, 53% são mulheres e 47% homens. A secretária de Planejamento, Estratégia, Inovação e Eleições do TRE Bahia, Luciana Bichara, comenta os dados que mais chamam a atenção.
A Bahia se mantém como o quarto maior colégio eleitoral do país, revelando aí a sua importância no cenário político nacional, né? O nosso eleitorado, como você bem falou, estamos com 11.321.000 eleitoras e eleitoras aptas a votarem nessas eleições. A maior parte do nosso eleitorado se mantém sendo mulheres. A nossa faixa etária, que aumentou um pouquinho, agora a faixa etária predominante é entre 40 e 44 anos, né, os eleitores da Bahia. Com o ensino médio completo, também é o grau de escolaridade predominante. Pessoas que se autodeclararam pardas também é a maioria do eleitorado baiano.
O levantamento também mostra um aumento no número de pessoas com deficiência aptas a votar. São mais de 101 mil eleitores, um crescimento de 62% em relação às eleições de 2022.
Não é que o número de pessoas com deficiência tenha aumentado no estado, mas sim que essas pessoas entenderam a importância de informar essa situação para o TRE. Porque apenas sabendo dessa situação, a gente consegue melhor alocá-las em sessões acessíveis e incrementar nas nossas políticas também de acessibilidade e inclusão.
O eleitorado baiano também reúne pessoas que vivem longe do domicílio eleitoral. É o caso de quem precisou mudar de cidade ou de país, mas continua exercendo o direito do voto.
Se ela pedir para fazer essa habilitação para outro município dentro da Bahia mesmo, ela vai conseguir votar para todos os cargos, né, que estão em disputa, presidente, governador, os dois cargos de senador, deputado federal e estadual. E se ela pedir para votar em outro estado da federação, aqui no Brasil, ela consegue votar para presidente.
O funcionário público Roberto Santinês, por exemplo, tirou o título de eleitor em São Paulo, mas foi transferido recentemente para Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia.
A primeira vez que eu fiz isso, eu tive que comparecer no cartório eleitoral e fiz a transferência direto no cartório. Mas esse ano, como não estarei lá em São Paulo, eu vou ver se eu consigo fazer direto pela internet.
Já a técnica de enfermagem Maísa de Oliveira é baiana e mora na Itália há 16 anos. Como eleitora brasileira residente no exterior, ela vota apenas para a presidência da República.
Para mim é muito importante, mesmo que eu hoje não moro no Brasil, mas como cidadã brasileira que eu sou, é importante o voto, né? Da gente poder reter aquela possibilidade de escolher uma pessoa para governar o Brasil. E esse direito, ninguém me tira esse direito de votar.
Para quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia da votação, o pedido de voto em trânsito pode ser feito até 20 de agosto. A solicitação deve ser realizada pela internet, no portal da Justiça Eleitoral, para quem tem a biometria cadastrada. Também é possível fazer o pedido presencialmente em um cartório eleitoral, com a apresentação de um documento oficial com foto. Rafael Lopes, para Educador FM.
Giro da Manhã, previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, o início desta semana segue sem mudanças significativas no leste da Bahia, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada, principalmente no litoral norte. Nas demais regiões, o tempo permanece estável, com predomínio de sol.
Em Salvador, sol com algumas nuvens e períodos de céu encoberto, mínima de 22 e máxima de 26 graus.
Em Alagoinhas, muitas nuvens e pancadas de chuva fracas, temperaturas variam entre 19 e 26 graus.
Em Bom Jesus da Lapa, sol com poucas nuvens, mínima de 18 e máxima de 33 graus.
Agora 6 horas 41 minutos, vamos para a hora que a gente mais gosta, que é ler as mensagens dos nossos ouvintes. Hoje tem gente feliz, tem gente mais ou menos, né? Não dá pra eu perturbar a Jacipita, né? Porque o Bahia e o Corinthians empataram, mas vamos lá. Rafaela mandou aqui pra gente: bom dia, Gironave, segundou. Mais uma semana que se inicia com o coração cheio de esperança, de boas novas. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. Obrigada, Rafaela.
E essa figurinha de Rafaela,
gente,
Rafaela.
Que é isso?
É
seu pé?
É a mestra das figurinhas.
Mas esse pé é seu, me conte. Ela esse mandou um aí, pé fazendo um coração aqui, agora o pé tá é sujo.
Tá é sujo, esse daí é aquele que a gente tem que brigar com a criança pra lavar, né? É. Vai lavar o pé, menino.
Depois de um dia se danando em casa e no quintal, provavelmente, né? Pra tá suja desse jeito.
Ai, Jesus, mandar um alô aqui também pra nossa ouvinte também, que bate ponto cedinho aqui com a gente, Shell, deixou. Bom dia, família Giro, mais uma semana que se inicia. Vamos agradecer por mais uma oportunidade de vivenciar novas experiências. Paz e luz pra todos. Valeu, Shell.
Pimenta disse: bom dia, ouvintes da Educadora FM, especialmente para a corintiana Jacipita e Giovanni, taxista, também para as melhores locutoras da Bahia. Será que somos
Eita,
nós?
Será?
Valeu, Pimenta, obrigado, que você melhora a nossa autoestima.
Autoestima, é. Valeu, Pimenta. Eliana, um beijo pra você, ela deixou: bom dia, equipe linda e amada do Giro da Manhã, que a semana seja próspera, abundante, iluminada e abençoada pra vocês e ouvintes. Um beijo pra você também. Obrigada.
Luciana deu bom dia aqui pra gente, falou: nova semana com novas metas a serem alcançadas e com a ajuda de Deus conseguiremos sim, Luciana, obrigada.
E um beijo também pra Lenilda, que também já deixou aqui: bom dia, meninas do Gira, e colocou aqui vários girassóis aqui pra gente. Estou aqui me acabando de dar risada do pé em questão.
Ah, eu vou ter que mandar essa figurinha aqui.
A gente vai te encaminhar essa figurinha aqui
agora.
Do pé.
Que a gente quer saber se essa figurinha é realmente o pé de Rafaela.
De Rafaela.
O Wellington disse aqui, encaminhei aí, viu, Lenilda? O Wellington disse aqui também: bom dia, meninas, uma excelente segunda-feira para vocês e ótima semana. O Wellington Santana, Ilha de la Réunion.
Réunion.
Lá do outro lado do
pois
planeta.
Pois é, o nosso ouvinte internacional. Giovanni também botou aqui, cadê? Já se deve ter sofrido muito com tanto gol anulado.
Pois é. Gente, 3 gols anulados do Bahia. Ele que mandou, absurdo.
Ele deve ter mandado um abraço também pra Pimenta aqui.
Pois é, obrigada, viu? Você que participou, quem é essa que tá mandando agora?
É Maíli.
Ah, Maíli.
É curiosa,
menina,
pra outra.
Você é rápida, viu?
Curiosa, viu?
Maíli, doida pra ver a figurinha do pé. Peraí que eu vou te mandar também. E já se gostou da figurinha, viu? Deu uma risadinha aqui.
Já assinou a Lenilda, né? Você quer dizer?
Ou Jace, a Lenilda.
Já se nem apareceu Jace, ainda. Daqui a
cadê
pouco Jace?
Não gostou não do empate? Quem não gostou fui eu, né? Porque na Fonte Nova eu queria era dar goleada. Era pra ser 4-1 pro Bahia.
Exatamente,
entendeu?
Isso aí.
E você também pode participar, mande sua mensagem aqui pra gente, anote aí nosso WhatsApp.
719-9731-7762.
Agora são 6:45. O governo sanciona lei que libera spray de pimenta para defesa pessoal de mulheres a partir de 18 anos. Os recipientes podem ter no máximo 50 mililitros. As embalagens maiores seguem restritas às forças de segurança e forças armadas. Para compra, a consumidora deve apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e certidão sem condenações por crimes dolosos com violência ou grave ameaça.
E o governo federal reduz a previsão de déficit nas contas públicas de 60 bilhões e 300 milhões para 52 bilhões de reais, após a revisão para baixo da estimativa de gastos obrigatórios. A nova previsão está no relatório de receitas e despesas enviado ao Congresso Nacional. O cálculo considera despesas como o pagamento de precatórios e outros gastos que ficam fora da meta fiscal. O governo também desbloqueou 5 bilhões e 700 milhões de reais do orçamento que haviam sido retidos para cumprir os limites de gastos, né, do arcabouço fiscal.
E a Confederação Nacional da Indústria estima que quase 4 mil produtos brasileiros vão ter uma tarifa total de 37,5% para entrar no mercado dos Estados Unidos. Segundo a entidade, a nova sobretaxa de 12,5% faz com que 48,7% das exportações brasileiras para o país fiquem sujeitas a algum tipo de tarifa adicional. A medida representa cerca de 12 bilhões e 400 milhões de dólares em exportações.
E seguimos falando aqui de economia, a gente segue falando de economia, gente. Você já ouviu falar da taxa Selic? Pode até não parecer, mas esse indicador econômico quase desconhecido tem um impacto direto no dia a dia dos brasileiros. É isso que o primeiro episódio da série desta semana sobre economia vai explorar. Quem traz os detalhes é Fred Ribeiro.
Apesar de estar presente em decisões que afetam o bolso de milhões de brasileiros, muita gente ainda não sabe exatamente o que é a taxa Selic ou sequer que ela existe. Nas ruas, a resposta é praticamente unânime.
Não, não. Chega a taxa de juros. Agora, como ela funciona, onde que começa a taxa montada, eu não sei. Realmente, não sei.
Não. Você nunca se interessou em procurar saber o que é ou como funciona?
Não, ainda não.
Se eu não me engano, é uma taxa geral da captação da nação de algum recurso que eu não sei de que abate exatamente. E é isso.
A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. O nome Selic vem do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, rede operada pelo Banco Central, onde títulos públicos federais são negociados. A Selic é considerada o principal instrumento utilizado pelo Banco Central para o controle da inflação, já que ela influencia as outras taxas do país, como as de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. O professor de economia da UFBA, Armando Avena, explica o papel da taxa, definida por ele como a indicadora dos juros praticados no Brasil.
Então, a taxa Selic, ela é definida pelo Banco Central e ela dá aos bancos qual a taxa básica a ser utilizada na economia. Quando você for ao banco e for pedir, depositar seu dinheiro na poupança, por exemplo, eles geralmente utilizam a taxa Selic para remunerar o seu dinheiro. Vale lembrar que essa taxa é uma espécie de piso, mas não é o teto. Porque existe o spread, que são as taxas que os bancos colocam e aumentam sobremaneira essa taxa. E existem também outras taxas que podem ser embutidas em cartões de créditos e outros empréstimos.
Armando ainda explica que a taxa Selic é atualizada a cada 2 meses pelo Banco Central, durante a reunião do Comitê de Política Monetária da Autarquia, o COPOM. Após passar um longo período estabilizado em 15%, a taxa vem sendo reduzida com frequência nos últimos meses pelo BC, como reflexo da atividade econômica mais moderada e do cenário de incertezas no mercado global, devido aos conflitos no Oriente Médio. Na revisão mais recente, realizada em junho, a Selic chegou a 14,25%.
Em dois meses, existe uma reunião do Comitê de Política Monetária, chamado COPOM. E é no COPOM que ele define a base. Então, por exemplo, a última reunião do COPOM, ela foi no mês passado, definiu que a taxa Selic será de 14,25%. Só vai mudar essa taxa em agosto, quando vem a nova reunião. Agora, isso não significa que o mercado não possa estar projetando uma taxa. E aí você tem as taxas projetadas no mercado futuro. O Boletim Focus faz isso, projeta taxa no mercado futuro.
A influência da taxa, no entanto, vai muito além apenas do impacto no mercado financeiro do país. O economista detalha que uma alta ou baixa da Selic afeta desde questões como financiamentos e investimentos até a forma de consumo das famílias brasileiras. Ou seja, quando a Selic sobe, o dinheiro fica mais caro. Quando cai, o crédito tende a ficar mais acessível.
Uma alta ou uma baixa na Selic tem impacto na vida diária das pessoas. Por quê? Porque geralmente quando a Selic aumenta, os empréstimos e financiamentos ficam mais caros de acordo com o crescimento da Selic. Então, se você vai comprar uma geladeira a prazo e a Selic aumentou, você vai ter que pagar mais juros. Agora, é preciso ter em mente o seguinte, o juro que a loja cobra é muito maior do que a taxa Selic. E esse é um dos absurdos do nosso país. Porque a taxa Selic é de 14% ao ano, mas quando você vai pagar seu cheque especial, o banco lhe cobra 40%, 50% ao ano. Por que que isso ocorre? Porque como o Brasil não tem regulamentação para o setor privado dos juros, cada um bota o juro que quiser. Então, o ideal é que essa diferença que ele aplica na Selic tivesse uma regulamentação e fosse menor. Infelizmente, ainda não é isso que acontece, porque o sistema bancário no Brasil é muito forte e é muito concentrado em poucas empresas.
Para além das previsões do Boletim Focus, o Banco Central mantém um histórico completo de 10 anos da taxa, disponibilizando também as atas completas das reuniões do COPOM. Todos estes dados estão compilados no site oficial da autarquia. A próxima reunião do comitê, que deve definir uma nova revisão para a taxa, está marcada para a semana que vem, nos dias 4 e 5 de agosto. No próximo episódio, falaremos sobre a relação entre moradia e finanças, considerando aluguel e compra de imóveis. Fred Ribeiro para a Educadora FM.
Pois é, essa foi a primeira matéria da nossa série desta semana, né, sobre economia. Estão trazendo aí o que é a taxa Selic.
Todo mundo fica informado.
É, né? E quando a gente falar que a taxa Selic subiu, a previsão e tal, então você já sabe
já
o que
sabe
é, né?
Que é.
Essa matéria daqui a pouquinho vai estar disponível no nosso site, educadorfm.ba.gov.br. Agora, 6:52, hora de falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã, carreira e emprego.
O Hospital da Mulher em Salvador está com oportunidade para jovem aprendiz. É necessário que o jovem tenha entre 18 e 21 anos, já tenha concluído ou esteja cursando o ensino médio e tenha disponibilidade para trabalhar no turno da manhã, das 8 ao meio-dia. As inscrições podem ser feitas até amanhã no site vencerif.gup.br. Ponto.io. Na capital baiana também tem vaga para operador de loja na rede Estúdio Z. A função não exige experiência anterior, apenas ensino médio completo, facilidade com atendimento ao público e disponibilidade para trabalhar no turno de fechamento. O profissional selecionado vai ter direito a benefícios como vale-refeição, programa de descontos nas lojas da rede e participação anual nos lucros. Os interessados podem se inscrever até 18 de setembro através do site estudioz.gup.io. E a Prefeitura de Abaré, no norte do estado, abre concurso público para preencher cerca de 100 vagas no cargo de agente comunitário de saúde, com salário de R$ 3.242. Para participar, é necessário ter ensino médio completo e residir na região. As inscrições seguem até o dia 12 de agosto, através do site portal.institutoiasp.com.br. Jéssica Paulo, para Educador FM.
E o encontro estudantil da Rede Estadual da Bahia tem novas datas. Atenção, o resultado com a seleção e classificação dos projetos será divulgado em 31 de agosto. Já os 5 encontros interterritoriais serão realizados entre setembro e outubro em Juazeiro, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Ilhéus. O resultado final será publicado em 26 de novembro. O evento de encerramento, com a expectativa de cerca de 10 mil participantes, está previsto para dezembro na Arena Fonte Nova.
Agora 6 horas e 55 minutos, descobrimos aqui de quem é o pé, viu?
Eita!
Rafaela, a gente tava rindo aqui, viu, Rafaela? Perdão, Rafaela disse aqui, esse pé é do meu avô.
Agora ficou famoso esse pé.
É, que pé famoso, porque eu já mandei pra Maíla, já mandei pra Linilda, figurinha.
O pé do seu avô já tá rodando.
Mas é um pé amoroso que tá fazendo aqui um formato de coração, né?
Rafaela fez uma amoroso sujinho.
É, mas é isso. Adorei, Rafaela.
Manda um alô aqui, o que tá chegando é Lina Matos. Olha até como a gente é chique. Ela botou aqui um ótimo dia para o melhor programa de rádio de Salvador pro mundo. Abraço, Helena, ouvindo de Londres.
Nossa, estamos muito internacionais. Bem-vinda, Helena. Bom ter a sua audiência.
Bem-vinda, Helena.
Também em outro fuso horário, né?
Como
estamos
é que tá?
Com vários fusos.
Como
horários.
É que tá o rei, a princesa, o príncipe, né?
Na terra.
Sempre tem fofocas, né?
São melhores que a gente,
Charles.
Ai, meu Deus.
Um beijo pra você, Helena.
É, Lenilda disse aqui, viu? Primeiro ela tinha falado que ela torceu pro Bahia dar uma goleada em casa, né?
Sim.
E depois ela comentou o pé. Aí ela disse, essa foto nos vem dizer que os sujos também amam. Os pés sujos.
Os pés sujos. Olha, meu gente, Deus, eu não sei Deus. Não. E olha ela, quem apareceu.
Quem apareceu?
Agora ela apareceu meio quietinha assim, né? Ela vai... Ah, ela também já disse aqui que hoje pula futebol. Né, já se deixou aqui, já se pita, deixou bom dia às princesas e os príncipes do giro. Hoje, pulo futebol. Vamos falar de Toca Aí de Novo. Ela botou aqui, faz acordar cedo e nesse sábado foi o melhor de todos. Tocou uma música que nem lembrava. E botou, o pé de Rafaela deve ser igual ao meu. Amo andar descalço e sentir a terra. Oh, pois agora é, de futebol querida. Ela ficou quietinha.
É.
Por que será?
Ela queria ganhar em plena Arena Fonte Nova.
Tem que
ela
ficar
tá
feliz.
Com vergonha, entendeu? Porque o Bahia teve 3 gols anulados.
Era pra ser o quê? 4-1, né?
4-1.
4-1, é. Exatamente.
Entendeu? Mas seja bem-vinda sempre, viu, Jace? A gente brinca, mas a gente ama. Pois é, você pode participar também, né, Lise? Diga aí o serviço.
Pode participar. É o 719-9731-7762. Fique à vontade e faça o giro da manhã com a gente.
Pois é, a gente estava falando aqui de educação, né? E recebemos aqui também uma notícia sobre a UNEB, né? A UNEB publicou aí um edital que regulamenta o processo seletivo especial de vagas remanescentes 2026 para ingresso em cursos de graduação presenciais e também na modalidade semipresencial ofertados pela Unidade de Educação à Distância, que é a UNEAD, né? É, a seleção é para preenchimento de vagas, né, remanescentes em cursos dos campi da universidade e polos também da UNEAD, contemplando aí diferentes áreas do conhecimento. Então, atenção você que tem interesse, as inscrições vão ser abertas amanhã, dia 28 e seguem até o dia 2 de agosto. E o cronograma aí está disponível no edital, né? Todo o processo seletivo disponibiliza 861 vagas para ampla concorrência e 731 vagas reservadas para candidatos negros. E ainda também são disponibilizadas 875 sobrevagas, né? Para quem optou aí por cotas para indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades, superdotação. Além também de travestis, homens trans, mulheres trans e pessoas não binárias. Então você pode acessar aí o site, né, da UNEB para ver mais informações, saber mais informações. O site é editais.uneb.br. Pode ter acesso a esse processo seletivo especial para vagas remanescentes. Agora 6 horas e 59 minutos. A gente falou aqui no início do programa e você já sabe que hoje é o dia 27 de julho e todo dia é dia de alguma coisa aqui no Giro, hein? Quem vai contar pra gente é Beatriz Bulhões. Bia, bom dia. Hoje é dia de quê?
Dia
de hoje. Que dia hoje?
Hoje é dia de quê?
Bom dia! Hoje é o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Razão do Julho Verde, campanha nacional dedicada à prevenção dessa doença. Outra data importante é que hoje é o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho, comemorado no mesmo dia em que foi instituída a portaria que tornou obrigatória a existência de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho nas empresas brasileiras. Até amanhã!
Olise Wellington mandou uma mensagem aqui, viu, dizendo: meninas, meu filho brasileiro que mora aqui comigo está impressionado e me perguntando por que vocês sempre mandam um bom dia pra mim. Ele se chama Baruque. Baruque, um beijo pra você também.
Adorei o nome.
E aí o Wellington falou que ele está com ciúmes. Não fique não, aqui você participa também. A gente manda beijo também pra você.
Um beijo, Baruque. E olha quem participa aqui também é a Yara Negraju, mandando aqui: bom dia, minhas meninas maravilhosas, abençoadas, seja o nosso dia. Beijos no coração. Obrigada, viu, Negra Ju? Um beijo pra você.
Pimenta perguntou aqui se a gente tinha lido a mensagem dele, que ele não tinha ouvido, mas lemos sim, gente, viu, Pimenta? Que você mandou beijo aqui pra corintiana Jaspita, Giovanni Taxista e as melhores locutoras da Bahia, vulgo nós, né, segundo ele. Obrigada, Pimenta, valeu. Você também pode participar, faça o Giro da Manhã com a gente, 719-9731-7762.
Bia falou do dia D, tá? E hoje também é o dia, né, o aniversário de Salinas da Margarida, então um beijo aí para todos os ouvintes muito de Salinas, bem, viu? Aniversariando. Parabéns. Aí. 7 horas e 1 minuto, vamos falar agora de esporte. Os nossos ouvintes adoram, né? Toda essa competição saudável, né?
Ou não, né?
Porque o Bahia, a gente empata com o Corinthians por 1-1 em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, realizada na Arena Fonte Nova. O gol do esquadrão foi marcado, né, por Davi Duarte. David Duarte, no fim do primeiro tempo. Com o resultado, o time chegou aos 32 pontos no campeonato. O próximo compromisso do Tricolor é nesta quarta-feira, às 9:30 da noite, no Maracanã, contra o Fluminense. Então, Maracanã.
Vamos torcer, galera.
Fora de casa.
Já o Vitória perdeu para o Remo por 2-0 no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. Com a derrota, o Leão desceu duas casas na classificação e ocupa agora a 13ª colocação com 26 pontos. A próxima partida do Rubro-Negro será contra o líder Palmeiras, também nesta quarta-feira, às 9:30 da noite. Mas é no Barradão, né? Então, torcida, tem que ir pro Barradão aí. Vai ser no Barradão, né? Pela segunda rodada aí do retorno do Brasileirão. Então, você que é rubro-negro, vá pro Barradão torcer.
Pô, gente, mas Palmeiras, né? O líder. Mas é isso, né?
Seja otimista, querida.
Eu sou.
Entendeu? É porque já tá derrotada antes do jogo começar.
Mas futebol tem dessas coisas, né? A gente, às vezes, encara, né, o lanterna e perde. Às vezes, pega o líder e ganha, né? Então,
pois é. Olha, a gente tava lendo aqui mensagem, viu? O Marcos disse que a gente pulou a mensagem dele. Realmente, viu, Marcos? Porque às vezes vão chegando novas mensagens e a mensagem vai descendo, né?
Oh, verdade.
É, ele mandou uma foto aqui com o Gabriel, né? Biel, o neto dele. Ele disse: bom dia, meninas e ouvintes do Giro. Que Deus nos dê uma ótima semana. Biel, o novo baterista da família.
Linda, adorei.
E ele com a bateria aqui, pelo menos tá com fone, né?
Aquela não, bateria essa aqui. Bateria é ótima, porque quem tá em volta não incomoda ninguém, né? Só ele que ouve o barulho dele. Muito legal.
Os vizinhos agradecem. Maravilha, parabéns, Biel. Quem sabe, né, vai ser um grande baterista aí.
É, olha, tocar aqui na educadora, já pensou? Ave Maria. Manda alô aqui também, cadê?
Já, sim, manda um complemento aí.
Ah, é, porque o pessoal complementa, a gente às vezes se perde aqui no meio. É, cadê? Ainda bem que agora chegou a tecnologia dos gols impedidos. Para os perdedores falar, foram roubados. Tá vendo? Tá dizendo por causa dos gols aí, anulados. Os gols do Bahia, tá vendo? Tá aí.
E o Ilenilda disse aqui: o meu Vitória vai golear o Palmeiras em casa com sua torcida a favor. Não precisa ser tão otimista, tá, Ilenilda? Mas seja otimista. Não seja que nem Liz, né? Que
já tá perdendo. Não, calma, calma. Tô dizendo que não vai ser um jogo simples, né? Mas é isso aí.
Vai ser um desafio pro Vitória, digamos assim, né?
Maravilha, agora 7h04. O Giro da Manhã faz uma pausa e voltamos já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
A voz que marcou gerações. Edson Gomes sobe ao palco da Concha Acústica. Dia 2 de agosto, o maior nome do reggae brasileiro apresenta um show inesquecível. Uma noite de música, consciência e emoção. Edson Gomes, dia 2 de agosto, na Concha. Garanta seu ingresso no Simpla e bilheteria do TCA. Realização, Iris Produções. Apoio Bahia FM.
Apoio Educadora FM.
Olá, ouvinte da Educadora FM, eu sou Carlinhos Cor das Águas, cantor e compositor baiano, e vou apresentar hoje, logo mais, o Especial das Seis, relembrando as canções e intérpretes vencedores da 7ª edição do Festival de Música da Educadora, a edição realizada em 2009. Espero vocês logo mais. Até lá.
Especial das Seis, de segunda a sexta, em duas edições, às 6h30 da noite e também às 6h da manhã, aqui na Educadora FM.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
7h06, estamos de volta aqui com o Giro da Manhã. Você pode participar, mandar sua mensagem aqui pra gente, pro nosso WhatsApp 719-9731-7762. A gente tem mais mensagens aqui do nosso ouvinte, Givaldo. Givaldo mandou aqui: bom dia, estou na área, viu? Coladinho com vocês, um beijo com muito carinho para a minha ilustre e querida Jacipida. Jace faz sucesso aqui, né?
É, Jace é sucesso.
O povo às vezes não manda nem pra gente, manda só pra Jace.
Só pra Jace.
Então sinta-se abraçada aí, viu, Jace?
Giro da Manhã, trânsito.
E a gente volta com o trânsito ao vivo aqui, imagens das câmeras da SSP aqui das principais vias da capital baiana. A gente vai ali para a região do Imbuí, ali na Jorge Amado, né, Avenida Jorge Amado. Para quem segue no sentido paralela, vai encontrar um trânsito um pouquinho mais carregado, intenso, mas sem retenção. Vamos agora para Pituba, Avenida Magalhães Neto. A gente consegue observar os dois sentidos aqui, tanto quem segue para o sentido Orla, quanto quem segue para o sentido, né, paralela. Então a gente observa também um trânsito com intensidade, mas sem retenção. E Vale do Gunjá também está bem tranquilo nos dois sentidos agora.
Só para trazer um balanço parcial, né? A Transalvador trouxe aqui das 7 horas dessa segunda-feira. Diz que não teve nenhum sinistro ainda, né, registrado. Teve um balanço aqui no fim de semana. Como a gente está com esse problema aqui na geolocalização, né, do Google Maps, do Waze, a gente tem aqui essas informações de nenhum acidente registrado hoje, né, pela Transalvador. Agora 7 horas 8 minutos. Após um hiato de 6 anos, o Game Politan retorna a Salvador entre sexta e domingo, né, desta semana, no Parque de Exposições, com expectativa de reunir 20 mil visitantes. Muito além do entretenimento, o maior evento de cultura lúdica da Bahia reaparece focado no impacto econômico e criativo do setor, conectando jogos eletrônicos, rodadas de negócios e a exibição de mais de 50 games produzidos aqui na Bahia.
Pois é, por trás dessa estrutura está a game designer Silvane Neri, ela que é curadora de conteúdo do festival, e a gente conversa com ela agora, né, para saber detalhes dessa programação de 2026 e também a valorização da cena baiana de games e como a experiência do público vai marcar a retomada do evento na capital baiana. Olá, Silvane, bom dia, bem-vinda ao Giro da Manhã.
Bom dia, Liz, bom dia, Thaís. É um prazer, né, ter recebido esse convite aqui da Educadora FM. A gente está com uma expectativa muito positiva com relação ao festival, mais de 20 mil pessoas durante os 3 dias de evento. Tem muita atividade que vai estar acontecendo e uma alta receptividade que a gente teve do público referente a essa volta.
Muito bem, seja bem-vinda, Silvane, falando sobre essa volta, né? Foram 6 anos sem acontecer e a gente sabe que nos tempos de hoje as coisas mudam com muita rapidez, né? E principalmente nessa área de tecnologia games, né? Como é que foi para vocês fazer essa curadoria pensando, né, nesse retorno e nessa atualização também desse mercado, né? Como é que vocês pensaram isso para o público nesse ano?
É importante vocês perguntarem isso, porque a gente sempre está atento ao que está acontecendo no mercado baiano e no mercado nacional. Então, a partir dessa perspectiva, a gente olha as hélices de inovação, que alguns falam de 3 hélices, outros falam de 6 hélices, mas no resumo é qual que é esse ecossistema para você desenvolver um jogo de ponta a ponta e para você também poder experimentar esse jogo. E a partir dessa perspectiva, a gente traz todas essas entidades que tem ali correlação com o jogo de alguma forma. Então, a academia está presente, o governo está presente, as políticas públicas, o fomento, o desenvolvimento dos jogos, enfim, as entidades que proporcionam inovação, investidores, então a gente, estudantes, a formação, então a gente consegue trazer todo esse grupo de experiências para o público também conseguir curtir jogos que são produzidos na Bahia e são produzidos a nível nacional também. Então, a gente tem muito esse cuidado da gente conseguir descobrir esses novos talentos e também descobrir essas novas produções que estão acontecendo aqui do nosso ladinho e que nem sempre a gente tem a oportunidade de experimentar.
Bacana. Agora o evento, pelo que eu sinto, que é para todo público, né? Porque vai ter desde os jogos, vamos dizer assim, offline, né? Os de tabuleiro. Então, assim, para quem é mais conservador, né? Quem não tá muito envolvido nesse
mundo
digital.
Quem é old school, que adora, tipo eu.
Vai encontrar, assim como jogos para indústria também, né? Então, a ideia é diversificar mesmo para atrair todo o público, né, Silvane?
Exatamente. A gente tem um salão grande de jogos de mesa. A gente também fez essa curadoria de protótipos de jogos, então, de autores locais. Mas a gente tem um velho xadrez, né, que é tradicional de todos os encontros, e a gente tem vários jogos assim que na infância as pessoas jogaram, e é interessante que esse espaço de jogo de mesa é justamente